As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Na tarde de quarta-feira foi apresentado em Tornos o projeto Beco e Dornos, conservar o passado para promover o futuro. Trata-se de uma candidatura aprovada no âmbito da linha de apoio e valorização turística do interior, da Turismo Portugal, Portugal 2020, com a envolvência da fábrica da Igreja do Beco, na parceria com a fábrica da Igreja de Dornos, fábrica da Igreja de Areias e a colaboração da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. O objetivo é então requalificar as três igrejas e a torre pentagonal, criar um museu dos sírios de Dornos e implementar um percurso pedestre designado Zezer Sagrado, com ligação aos caminhos de Santiago e às rotas de peregrinação a Fátima. A entidade de turismo vai financiar 90% do projeto, que tem um investimento da ordem dos 428 mil euros. O Centro Paroquial de Dornos recebeu a apresentação do projeto, iniciativa que, entre outras presenças, contou com a participação do Parco Manuel Pato, responsável pelas paróquias de Dornos, Beco e Areias, e do vereador da Câmara de Ferreira do Zezer, Hélder Antunes. O Parque Manuel Pato começaria por manifestar a sua satisfação pela aprovação da candidatura, traçando depois alguns dos objetivos desta.
Tende este projeto, em primeiro lugar, conservar e restaurar o património religioso local, que é uma mais-valia a nível do turismo religioso e para a população local e também a valorização a todos os níveis, também económico e turístico local, e depois dessa valorização que pretendemos fazer por meio das obras de requalificação e de restauro, queremos também que haja uma concertação para que, como às vezes é o mais negativo a que assistimos em Portugal, né, que é um património riquíssimo, a nível natural, neste caso histórico e religioso, que é um património que não está devidamente identificado, não está valorizado a nível turístico, no sentido em que ou não sofreu restauro e conservação necessário e então não tem qualidade para ser apresentado, ou não é suficientemente divulgado e muitas vezes assistimos a um certo individualismo, não é? Cada um por si. E aqui pretendemos, para facilitar o acesso ao público em geral, nacional e não só, porque já muitos estrangeiros vêm aqui ao concelho, para facilitar esse acesso, essa fruição deste património tão rico, queremos criar então este roteiro turístico como um todo, que inclui 4 monumentos classificados de um valor único a nível nacional, que são a Torre Pentagonal, a Torre Pentagonal de Dornos, a Igreja Matriz de Dornos, a Igreja Matriz de Areias e a Igreja Matriz do Beco. São 4 monumentos únicos a nível nacional, de um valor ímpar, de grande história, e que enchem de orgulho estas terras de Ferreira do Zezer.
Vereador da Câmara de Ferreira do Zezer, Hélder Antunes, referiu-se também à importância do projeto, que, como disse, já está no terreno com as primeiras intervenções.
Projeto esse que já está no início, não é um projeto apenas daqueles que se apresenta e que não se sabe quando é que vai começar, portanto está já no terreno em desenvolvimento. Neste momento estão já a decorrer obras na Igreja de Beco, que é o imóvel que irá sofrer aqui maior intervenção. E estão já previstas também as ações futuras, durante os próximos meses, que irão depois ser desenvolvidas aqui, tanto na Igreja de Dornos, como também na Torre Pentagonal, como também depois a criação de todo um roteiro que está previsto. O roteiro tem por nome Zezer Sagrado, irá agregar Dornos, Beco, portanto, neste caso a Igreja de Beco, de Santo Aleixo, e também a Igreja de Nossa Senhora da Graça em Areias. Trata-se de um investimento que é para nós muito importante, porque estamos a falar de um património que tem dono, é um património que pertence neste momento à Igreja Católica e que tem que ser eles também a ter vontade de manter aberto e a funcionar, e sem isso não seria possível. Neste momento foram encontradas essas vontades, há também financiamento, e contamos que realmente tudo corra da melhor forma para que os turistas que visitam o nosso concelho e Dornos tenham também estas mais-valias e que possam assim também usufruir melhor do turismo aqui do concelho. O nosso investimento em termos municipais em Dornos já começou alguns anos atrás, portanto foi com a criação de um posto de turismo permanente e aberto todos os dias, incluindo aos fins de semana, aqui em Dornes. Seguiram-se outras ações, como foi o caso dos festivais gastronómicos, que também criaram nova vida aqui no concelho. Foi também marcante, portanto, o concurso das Sete Maravilhas, em que Dornes foi uma das vencedoras na categoria da Aldeia Ribeirinha. E com isso, portanto, veio também um fluxo turístico, que era isso que nós pretendíamos, acrescido para esta região.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, deteve 4 homens com idades compreendidas entre os 32 e 42 anos por pesca ilegal de meixão no concelho de Nazaré. No âmbito da ação de fiscalização, os militares detectaram 4 indivíduos em flagrante delito a procederem à pesca desta espécie através do manuseamento de uma arte de pesca denominada por capinete ou arca. As 225 gramas de meixão apreendidas correspondem a mais de 1000 espécimes, com valor estimado de 110 euros no mercado nacional, podendo no mercado final, países europeus e asiáticos, atingir o valor de mais de 1.700 euros. A enguia europeia, que na fase larvar é conhecida por meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução no número de efetivos em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. O meixão apreendido, por ainda se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirma-se a indicação avançada na ERTS na semana que passou. Vai mesmo haver lugar à greve na CP no decurso desta sexta-feira. Uma ação de protesto que deverá paralisar a esmagadora maioria dos comboios de todos os serviços que se encontram programados. Ainda não se sabe quais serão os serviços mínimos, se se confirmar a respectiva determinação pelo Tribunal Arbitral. Em comunicado, a CP confirma a greve e aponta para fortes perturbações, ficando a garantia de que não serão disponibilizados transportes alternativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A exemplo dos anos anteriores, o CIR vai uma vez mais dinamizar o projeto do Barreto Solidário promovido pela Associação Salvador. Neste sentido, o centro vai estar no próximo dia 10 de dezembro no Intermarché de Tomar, pelas 10h30, a promover a referida campanha. Vão estar presentes utentes e colaboradores da Valência de Apoio Socioeducativa, numa ação que contará com a participação dos próprios colaboradores e gerência do Inter. Este ano, o CIR conta também com o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, uma turma da Escola Gualdim Paes e outra, a turma da Escola Jacome Raton, como parceiros deste projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Constância já tem uma cabine de leitura. O espaço foi ontem inaugurado e trata-se de uma cabine telefónica. António Feliciano.
Constância já tem uma cabine de leitura. A Praça Alexandre Herculano foi o palco para a inauguração deste espaço numa parceria entre a Autarquia da Vila Poema e a Fundação Portugal Telecom, que visou, essencialmente, dar outro uso a uma antiga cabine telefónica requalificada, desta forma, num espaço de leitura com diversos autores que abrangem os mais diversos públicos. Houve registro para a presença de Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, que enalteceu o valor do livro como ferramenta fundamental de apoio à literacia e ao sentido crítico que uma sociedade tecnológica tão rica em informação exige nos dias de hoje.
Eu começaria com uma frase que diz que quem quis sempre pôde. Uma frase de uma das principais obras literárias daquilo que é a literatura portuguesa, de um dos nossos principais poetas, que passou uma parte da sua vida exatamente aqui na Vila de Constância. Falo, obviamente, Luís Vaz de Camões e também, obviamente, dos nossos Lusíadas. Eu acredito, e o trabalho que a Altice tem vindo a fazer em Portugal em termos de investimento, de inovação e proximidade ao território, nós acreditamos claramente, e esse é o trabalho que fazemos, que todos também podem. Porque acreditamos também num princípio importante, que é o princípio da igualdade de oportunidades para todos, independentemente da região do território onde vivam, e é por isso também que estamos aqui hoje. Esse é exatamente o sentido da nossa presença e da inauguração desta cabine. Estamos aqui em Constância, próximo do território português, próximo de todos os portugueses e, neste caso, dos cidadãos deste concelho, para mais uma inauguração de uma cabine de leitura que, como eu já vos explicarei, é algo que temos ido a fazer de forma recorrente nas mais diversas localizações do nosso país. Mas eu gostaria também de começar por referir que a responsabilidade social é claramente uma das nossas prioridades. Faz parte daquilo que é a nossa cultura e os nossos valores. É também algo que está no nosso ADN e essa responsabilidade social tem sido vertida do ponto de vista de iniciativas e de projetos das mais diversas formas em todo o território.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, congratulou-se com o resultado final da requalificação da antiga cabine, referindo que foi dado mais um passo para a animação no centro histórico.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Esta cabine é o exemplo que um velho equipamento que durante anos permitiu que uns comunicassem com os outros, hoje se transformasse numa cabine de leitura ao serviço da cultura e da educação. Certamente que todos recordarão que neste mesmo sítio existia uma velha cabine telefónica em estado avançado de deterioração, que durante anos serviu como ponto de comunicação. Foi esta a sua função durante muitos anos. Hoje, a mesma cabine assume outra função tão digna ou ainda mais digna do que aquela que tinha. Foi através de um contacto mantido com a Altice Portugal, com vista à reparação e arranjo da velha cabine, que nos foi lançado o desafio de transformar esta cabine através da Fundação PT. Desafio este que foi aceito desde a primeira hora pelo município. E gostaria de destacar aqui a importância que hoje assume para os concelhos de pequena dimensão estas parcerias, estas iniciativas e esta colaboração entre instituições. É isso que faz as terras avançarem, é isso que faz as terras desenvolverem-se.
Câmara Municipal de Alcanena prestou a assinatura do protocolo do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, celebrado entre a Associação Dignitude e o município, cuja minuta foi aprovada por unanimidade em reunião do Executivo Municipal. O programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que em Portugal se encontra numa situação de carência económica que o impossibilita de adquirir os medicamentos comparticipados que sejam prescritos por receita médica. Os beneficiários integrados no programa ABEM, a Rede Solidária do Medicamento, serão portadores de um cartão personalizado que lhes irá permitir aceder aos medicamentos prescritos em qualquer farmácia do país. O município de Alcanena compromete-se a financiar anualmente em 100 euros com participação solidária ABEM por cada beneficiário identificado e registado pelo mesmo até ao limite anual de 2.000 euros. Os restantes montantes ficarão a cargo do Fundo Solidário ABEM. O protocolo agora celebrado vigora a partir de 1 de janeiro e terá a duração de um ano, sendo automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos.
Habibel, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai voltar a assinalar a quadra natalícia com a organização de dois concertos de Natal a terem lugar nas igrejas paroquiais da Fundada e São João do Peso. A primeira parte da iniciativa tem lugar a 16 de dezembro na igreja da Fundada. A Eucaristia tem início marcado para as 11 horas, à qual se seguirá o concerto a cargo do Grupo Coral de Proença a Nova. No dia 23 de dezembro é a vez da igreja paroquial de São João do Peso receber o seu concerto de Natal da responsabilidade do coro misto Canto Firme. A ação vai igualmente desenrolar-se depois da missa, que tem horário marcado para as 11 horas. Os concertos de Natal procuram apelar às tradições natalícias e à união nesta época festiva, possibilitando ao público presente escutar diversos temas clássicos da quadra natalícia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural do Entroncamento recebe nos dias 22 e 23 de dezembro, entre as 10h30 e as 20h30, o Mercado de Natal, iniciativa do município para dinamizar o comércio local no centro da cidade. O mercado terá lugar no Centro Cultural do Entroncamento, sendo uma oportunidade para adquirir artigos de qualidade para as compras natalícias, onde não faltarão presépios, artesanato, doces e bebidas tradicionais, compotas, mel e derivados, ainda chás, chocolates, crepes, licores, vinho aquecido, também os enchidos e os presuntos, queijo, livros infantis, merchandising de marca Fenómenos, entre outros. O programa de animação que complementa o mercado propõe música, degustação, atividades infantis com várias mesas temáticas alusivas às festividades e a presença também do Pai Natal nos dois dias, das 14h30 às 18h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Atualmente, as necessidades básicas dos cidadãos vão muito além do acesso à alimentação, à saúde, à educação ou ter uma casa digna para habitar. São também o acesso a outros bens indispensáveis à dignidade da vida humana, por exemplo, o acesso à energia elétrica. A luz elétrica substitui nos nossos dias os candeeiros a petróleo dos nossos avós, as tochas e velas dos tempos medievais e as fogueiras do homem pré-histórico. Mas é inegável que desde sempre a luz é um bem de primeira necessidade. porque estamos na época de Natal, uma época de luz e supostamente de alegria, mas também de ostentação e esbanjamento, os centros comerciais e as nossas cidades enchem-se de luz e som, excitando os clientes para que comprem muito. Pensei em falar-vos hoje dos gastos excessivos e desnecessários nesta data natalícia e do pouco amor e solidariedade que distribuímos à nossa volta, mas quero seguir o tema com que iniciei esta nota, a eletricidade e iluminação pública para todos. Em Tomar, os primeiros candeeiros de iluminação pública foram colocados no ano de 1901 na novíssima Avenida Marquês de Tomar. A eletricidade chegava-nos assim nesses tempos pela força hidráulica do Rinabão, que segundo João Maria de Sousa, na sua obra Notícia Descritiva e Histórica da Cidade de Tomar, de 1903, debitava por segundo entre 2012 litros e 1670 litros, sendo esses valores que se fez o cálculo da sua força hidráulica. Não faço ideia do que está aí a falar, mas convenhamos que é de elementar justiça prestar homenagem àqueles tomarenses empreendedores que foram pioneiros da produção da eletricidade na nossa cidade, quando no resto do país se acendiam ainda na iluminação pública candeeiros a petróleo. A primeira pedra da oficina da luz elétrica, instalada na Levada, onde antes havia uma azenha, foi feita com pompa e circunstância no dia 9 de dezembro de 1900. Que prodígio e orgulho para Tomar! A luz elétrica aqui está, instalada nas nossas casas e na iluminação pública. É um bem elementar e um bem que nos fica muito caro pagar. A conta da eletricidade não é fácil suportar pelos mais pobres, por isso, em cada inverno, os nossos idosos morrem de intoxicação de monóxido de carbono das braseiras na solidão das suas casas. A autarquia tomarense também reconhece que é preciso reduzir os gastos com a iluminação pública e quer substituir todas as lâmpadas por outras mais ecológicas e economizadoras. Muito bem pensado. Falta agora só fazer. Como estamos no Natal, fechamos os olhos aos gastos e vamos lá, afinal, festa é festa, é preciso luz e música, muita música, e a cidade enche de luzes e músicas natalícias. Nunca deslumbrei com este cenário natalício, que dizem ser necessário para o comércio local e que tenho muitas dúvidas, mas não querendo sem desmancha prazeres, nada diria se essa luz chegasse a todos. Quando passo nas ruas iluminadas da cidade, vem-me à ideia a escuridão que existe em muitos lugares da minha freguesia e acredito que não será só na freguesia da Madalena que falta iluminação pública, mas em todos os lugares do nosso concelho. 117 anos depois da chegada da iluminação pública de Tomar, muitos dos lugares das nossas freguesias apenas poderão contar neste Natal com as ruas iluminadas pela luz da lua cheia, se não houver nuvens no céu. Por isso, prometo aqui apreciar com outros olhos a iluminação do Natal quando todos os tomarenses tiverem luz na sua rua. Para terminar esta minha participação de 2018 da Nota do Dia, quero deixar a todos os ouvintes da Rádio Hertz votos de festas muito felizes, com luz e bem-estar para todos.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.